Senhoras e senhores deputados, estão então reunidas as condições para podermos começar a nossa reunião de hoje. Como sabem, na primeira parte da nossa reunião de hoje, temos a audição da Comissão Representativa dos Cidadãos, subscritores do Projeto de Lei nº 855 da 15ª Legislatura da sua primeira sessão legislativa, alargamento da licença parental inicial no âmbito da sua apreciação na especialidade e nos termos do número 3 do artigo 11º da Lei 17/2003, de 4 de junho, que regula a iniciativa legislativa de cidadãos. Damos assim o pontapé de saída para as audições na especialidade, depois deste diploma ter passado no plenário e ter sido aprovado na generalidade. Está connosco, ou estão connosco, Graça Gonçalves, Ana Lúcia Turgal, Cristina Pincho, Margarida Brito, João Toscano Alves, Rita Cabrita e Cristina Novaes, do conjunto da comissão que eu supra-referi. Sem mais, dava nota da nossa grelha para esta audição. Nós teremos uma intervenção inicial de 10 minutos da Comissão Representativa de Cidadãos, depois teremos as intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos cada, e depois a Comissão Representativa fará uma resposta global também com tempo limite de 10 minutos. Queria agradecer a vossa presença, é um gosto tê-los aqui, a dizer que na legislatura passada tivemos uma iniciativa legislativa de cidadãos nesta casa que foi aprovada até à votação final global e que nesta legislatura temos uma segunda oportunidade, pelo menos nos últimos tempos, de apreciar uma iniciativa dos cidadãos, o que é sempre muito positivo e que aproxima também a Assembleia da República da cidadania. Sem mais, passaria a palavra a Graça Gonçalves para a intervenção inicial de 10 minutos. Tem a palavra.
Neste processo... Obrigada. Estamos neste processo, iniciado, como sabem, por Carina Pereira, desde 2016, movidos pela convicção de que o nosso papel é dar voz às muitas famílias que nos procuram, conscientes da importância de investir nos primeiros meses de vida de uma criança. Representamos aqui não apenas uma vontade coletiva, mas uma necessidade real e urgente de mudança de uma política de licença parental que responda às verdadeiras necessidades das famílias portuguesas. E o que é que as famílias querem? Muitas famílias portuguesas vivem hoje sem apoio familiar necessário, o que as deixa numa posição de grande insegurança e vulnerabilidade. Querem estar presente nos primeiros meses de vida dos seus filhos, reconhecendo a importância deste período para o vínculo e para o desenvolvimento saudável das crianças. Além disso, querem amamentar, como recomenda a Organização Mundial de Saúde, mas as condições atuais tornam isso extremamente difícil para a maioria. E, finalmente, muitas famílias desejam ter mais filhos. O inquérito de fecundidade do INE 2019 demonstra que, enquanto o número desejado de filhos é 2.15 por família, o que permitiria uma substituição de gerações, o número real está muito abaixo disso, em apenas 0.86. A importância do começo da vida. Os primeiros meses de vida são cruciais. É neste período que se estabelece a base para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo de cada criança. Vários estudos demonstram que a presença constante dos pais, especialmente a mãe, promove uma dependência segura que resulta em maior autonomia e confiança no futuro. O aleitamento materno é um exemplo claro do impacto que uma licença parental mais longa pode ter. A OMS recomenda que até 2030, pelo menos 70% das crianças sejam amamentadas em exclusivo até aos 6 meses. Mas em Portugal, estima-se, e é apenas uma estimativa, que cerca de 21.8% das mães consigam cumprir esta tarefa, taxa muito inferior à média dos países nórdicos, por exemplo. Se garantirmos uma licença parental paga a 100% até aos 6 meses, mais mães terão condições de amamentar, promovendo a saúde não só dos bebés, mas também delas próprias. Isso Não só diminui os riscos de doenças infantis, mas também reduz o risco de depressão pós-parto, problemas cardiovasculares e até mesmo cancro da mama e ovário das mulheres. Além disso, está demonstrado que a presença constante dos pais nos primeiros meses de vida é crucial para o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças e para a saúde física e mental das mães. Não se trata apenas de um benefício individual, mas de um investimento social que reduz custos com saúde e promove uma sociedade mais saudável e produtiva. E vamos falar de sustentabilidade económica e social. Além dos benefícios diretos para as famílias, o alargamento da licença parental também beneficia a economia. Fazendo contas, aumento da produtividade. Mães mais saudáveis e felizes tendem a retornar ao trabalho mais motivadas, levando ao potencial aumento da produtividade a longo prazo. Redução de custos de saúde. O prolongamento da licença parental, aliado à amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida, conduz a uma melhoria da saúde materna ou infantil, levando a uma diminuição indireta dos custos relacionados com a saúde. Menos consultas, menos internamentos, menos gastos com medicamentos. Redução da rotatividade de funcionários. O prolongamento da licença proporcionar licenças parentais mais prolongadas e generosas pode reduzir a rotatividade de empregados, aumentando a retenção de funcionários experientes e capacitados e diminuindo os custos relacionados com novos recrutamentos e treinos, com a consequente diminuição da produtividade das empresas. Aumenta a participação feminina no mercado de trabalho. Uma licença de maternidade mais adequada pode fazer a mulher sentir-se mais apoiada e com mais motivação de regressar ao emprego após tornar-se mãe. Isso ajuda a manter e aumentar a força de trabalho, contribui para o crescimento económico e aumenta a igualdade de género no ambiente de trabalho. Impacto ambiental. O aleitamento materno não consome recursos, água, plásticos, metais, energia, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Otimização das creches. Adiar a entrada dos bebés na creche feliz dos 4 para os 6 meses ajudaria a gerir melhor as vagas existentes e a reduzir os custos que o Estado suporta hoje. Impacto positivo no desenvolvimento económico a longo prazo. Crianças que recebem cuidados adequados destes primeiros meses de vida tendem a ser mais saudáveis e a ter melhores resultados educativos ao longo da vida. Vários países que priorizaram políticas de licença parental demonstraram resultados impressionantes em saúde, economia e qualidade de vida. Na Suécia, os pais têm direito a 480 dias de licença parental pagos em 80% do salário. Este modelo permite um equilíbrio saudável entre tempo em família e participação no mercado de trabalho, o que se reflete numa alta taxa de natalidade e na igualdade de género. Na Noruega, onde a licença parental é de 49 semanas com pagamento integral ou 59 semanas com 80% do salário, a taxa de amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses atinge 80%. Isso reflete os benefícios diretos de políticas que facilitam o aleitamento materno e promovem a saúde materno-infantil. Já na Alemanha, o sistema de Elterngeld apoia os pais com uma licença parental de até 14 meses, incentivando ambos os progenitores a partilharem o cuidado com os filhos. Este modelo tem sido associado a um aumento na participação das mulheres no mercado de trabalho, sem prejudicar as taxas de natalidade. Estes exemplos mostram que investir na licença parental não é apenas uma questão de apoio às famílias, mas também uma estratégia comprovada para promover a saúde pública, a igualdade e o crescimento económico. Portugal não pode ficar para trás. Equidade e justiça social. Uma licença parental de 6 meses, paga a 100%, é uma medida de justiça social que protege os mais vulneráveis e promove a igualdade de oportunidades desde o início da vida. As famílias com menos recursos económicos ou vínculos laborais precários são hoje obrigadas a optar por uma licença mais curta de 4 meses, mesmo sabendo que isso compromete o bem-estar dos seus filhos, pois não podem prescindir da parte do salário para usufruir de uma licença mais longa ou arriscar o desemprego. Será que é justo que tantas famílias tenham que escolher entre sustento e bem-estar dos seus filhos? Uma licença parental de 6 meses paga a 100% protegeria estas famílias, garantindo que todas as crianças, independentemente do contexto económico, possam ter o melhor começo possível. Direito à escolha. Acreditamos que cada família deve ter liberdade para decidir o que é melhor para si, podendo e devendo escolher o que melhor se adequa às suas circunstâncias. Assim, defendemos que a distribuição do número de meses de licença parental seja opção individual das famílias, permitindo que as mesmas escolham como gerir este tempo de acordo com as suas necessidades, sem penalização. Ou seja, defendendo que o período de 6 meses seja pago a 100% para a mãe, se a família assim o desejar. E, em conclusão, senhores deputados, investir numa licença parental paga a 100% até aos 6 meses é investir no futuro de Portugal. É garantir que as nossas crianças tenham um início de vida mais saudável, que as mães sejam protegidas no seu papel de cuidadoras e que as famílias sejam fortalecidas para construir um país mais justo e produtivo. É promover a conciliação da vida familiar com a vida profissional nas famílias, aumentar a natalidade e garantir um crescimento económico sustentável. Apelamos à vossa visão e coragem para implementar esta medida, que é muito mais do que uma despesa, é um compromisso com as gerações futuras e um passo decisivo para uma sociedade mais equitativa e sustentável. Contamos convosco, representantes do povo português no Parlamento, para fazer a diferença e, em nome da Comissão e das nossas famílias, obrigada.
Muito obrigado pela intervenção inicial. Senhores deputados, passamos então à ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, começo por saudar a comissão representativa e, em vossas excelências, saúde os 25 mil cidadãos subscritores desta iniciativa legislativa, da iniciativa de um grupo de cidadãos. A vossa mobilização cívica é, de facto, um notável exemplo de participação democrática ativa e reflete uma preocupação partilhada por todos. A proteção das famílias portuguesas e a promoção de condições mais justas para quem decide ter filhos. Esta é já a segunda vez que vos ouvimos em audição parlamentar e por isso temos já um profundo conhecimento daquilo que são as vossas principais preocupações e quais são efetivamente as razões e os fundamentos que os mobilizam. Pois recordo que esta iniciativa legislativa foi apresentada na anterior legislatura, que foi interrompida, mas transitou para a atual legislatura. É uma iniciativa que evidencia uma clara preocupação com a proteção da parentalidade e com o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, temas que se revestem da maior importância e estão em linha com aquilo que são as preocupações expressas no programa do atual governo. Na verdade, a proteção da parentalidade e a conciliação da vida profissional com a vida familiar e privada e a criação de políticas que incentivam a natalidade são prioridades claras do PSD e devem ser um desígnio nacional que deve unir todos os partidos políticos. O alargamento da licença parental inicial, conforme proposto e conforme resulta daquilo que é a iniciativa apresentada, é uma medida que, em nosso entendimento, vai ao encontro das legítimas necessidades das famílias e dos desafios que estas atualmente enfrentam. Ademais, num país com uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo, é, na verdade, importantíssimo debater e implementar políticas que apoiem quem deseja ter filhos em Portugal, facilitando a conciliação das suas vidas profissional com a vida familiar e privada. O PSD sempre defendeu uma política de apoio à natalidade robusta, com medidas concretas que incentivem uma natalidade mais equilibrada entre homens e mulheres. É fundamental que pais e mães possam partilhar de forma justa as suas responsabilidades em prol de uma igualdade de género efetiva e de uma sociedade mais justa e inclusiva. No entanto, um tema com esta relevância e um tema tão estrutural e com as suas múltiplas implicações, nomeadamente a nível económico, social, financeiro, nomeadamente em termos de sustentabilidade da segurança social, merece ser tratado com o rigor e a ponderação necessários. Por essa razão, sempre defendemos que quaisquer decisões sobre estas matérias que tratamos hoje devem ser sempre alcançadas em sede de concertação social, envolvendo empregadores, envolvendo trabalhadores e envolvendo o Governo, promovendo, portanto, o diálogo social. Recordo que recentemente o Governo assinou um acordo tripartido, fruto de um largo consenso entre parceiros sociais e, no nosso entender, este é efetivamente o caminho a seguir. Matérias tão importantes como esta que tratamos, como a proteção na parentalidade, devem ser amplamente discutidos em sede de concertação, em sede de diálogo social, garantindo uma decisão equilibrada, justa e sustentável que reflita o interesse de todos os intervenientes. Quero também sublinhar que a própria Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social já manifestou publicamente a sua intenção, a sua vontade de revisitar o Código de Trabalho e, por isso, tenho a certeza que esta iniciativa será, sem dúvida, um contributo importante para esse processo, reforçando a valorização do tema, sempre com o objetivo de fortalecer a proteção das famílias e a igualdade de oportunidades. Para terminar, reiterar que esta iniciativa legislativa evidencia uma preocupação legítima e que para o PSD qualquer medida que promova a proteção das famílias, o reforço da natalidade e a igualdade de oportunidades merece o nosso mais atento compromisso e participação. Reafirmamos que o grupo parlamentar do PSD está e sempre esteve ao lado das famílias portuguesas e de todos aqueles que decidem ter filhos em Portugal e construir o futuro do nosso país ao trazer novas vidas ao mundo. Termino colocando uma questão à comissão representativa deste grupo de cidadãos. Pergunto se, na vossa perspectiva, os pais gozam atualmente em pleno dos direitos de parentalidade atualmente em vigor e, se sim, quais são, na vossa perspectiva, as principais barreiras que os pais ainda hoje enfrentam para gozar em pleno os direitos de parentalidade atualmente em vigor? Para terminar, Sr. Presidente, e com a sua relevância, mais uma vez agradeço a vossa participação, o vosso esforço em trazer este tema ao Parlamento e, de facto, a vossa participação e contribuição enriquece o debate democrático e ajuda-nos a construir um Portugal mais justo, mais inclusivo e mais amigo das nossas famílias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, de seguida, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Quero começar por saudar os representantes da Comissão Representativa da Iniciativa de Cidadãos e agradecer uma vez mais o efetivo exercício de um direito de cidadãos e agradecer também a disponibilidade por uma vez mais estarem aqui presentes na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. A proteção da parentalidade e da conciliação são matérias de grandes relevâncias para as famílias e para a sociedade e aí partilhamos as vossas preocupações, sendo matérias que nos convocam a todos. E são matérias que, ao longo da governação socialista dos últimos anos, mereceram uma especial atenção e certamente continuarão a merecê-la por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como aliás ficou bem evidente com o nosso voto favorável a esta iniciativa a quando da discussão na Generalidade. Ao longo dos anos da governação socialista, foram sendo reforçadas as políticas de parentalidade, alargadas as licenças parentais, fomentada uma partilha de responsabilidades entre os progenitores e uma melhor conciliação da vida familiar, pessoal e profissional. Tendo sempre presentes a relevância do fortalecimento dos laços entre crianças e progenitores, mas também a necessidade de promoção da saúde das mães e das crianças. A Agenda do Trabalho Digno, mais recentemente em 2023, reforçou essa intervenção, nomeadamente por via da majoração do subsídio parental, quando exista uma licença partilhada, uma efetiva partilha da licença, ou ainda soluções como a dispensa do acordo de teletrabalho para pais progenitores de crianças até 8 anos. E a aposta na melhoria da partilha de licenças entre progenitores, que o PS sempre acautelou, parece estar a dar os seus frutos. De facto, entre maio de 2023, portanto a data da agenda, e a fevereiro de 2024, mais de metade dos casais decidiu partilhar aquela licença. E entendemos que este é um caminho que tem que ser prosseguido. Com a discussão e votação desta iniciativa de legislativa de cidadãos, entendemos que se deu um passo mais na melhoria da parentalidade. Um projeto que, permitam-me que relembre, foi aprovado com os votos favoráveis de todos os partidos, à exceção dos partidos que apoiam este governo, portanto, do PSD e do CDS. E ao mesmo tempo que defendem e continuam
Senhores
a declarar...
Deputados, vamos ouvir a senhora deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E ao mesmo tempo que continuam a declarar o seu total empenho e compromisso em matéria de parentalidade, temos também o Governo, com o mesmo compromisso, que veio de imediato e, como se veio provar posteriormente de forma pouco sustentada, a alarmar o país quanto aos elevados custos orçamentais da medida aprovada. Avançou com 400 milhões de euros... Seria para tentar gerar uma onda de contestação à medida, não sabemos, para depois dizer que, afinal, o seu custo deveria andar entre os 228 e os 400 milhões de euros, consoante diferentes cenários. Ainda assim, sem certezas, mas acenando sempre com riscos do aumento de desemprego que a medida poderia gerar. Não é essa a nossa visão, portanto, também gostaríamos de deixar isso claro. E por isso nos encontramos aqui hoje para dar início a uma discussão na especialidade, a qual será depois prosseguida de forma mais permanente num grupo de trabalho que foi criado especialmente para esse efeito. Neste quadro, o PS, tal como outros grupos parlamentares, entenderam que seria importante ouvir um conjunto alargado de entidades, dos parceiros sociais, às entidades de diferentes administrações públicas, organizações sociais, etc., no fundo para ouvir preocupações e sugestões que possam contribuir para ainda se aperfeiçoar e densificar o diploma relativamente à proteção, à licença parental, de modo a que as respostas sejam, de facto, respostas que respondam às necessidades das crianças, dos pais e da sociedade. Para o Partido Socialista, também teria sido importante e desejável que uma alteração desta natureza pudesse ter resultado de um consenso e de uma discussão em sede de concertação social. Contudo, entendemos que, e por isso também entendemos importante chamar os parceiros sociais, e esperamos que... A resposta e os resultados conduzam a equilíbrios e a consensos sociais alargados, que são sempre desejáveis em processos legislativos desta natureza. Termino deixando só uma questão e uma pergunta muito, muito direta e, sobretudo, tendo presente o prazo que passou entre a apresentação da iniciativa e a sua aprovação, perguntar-lhe nomeadamente ou concretamente se, no vosso entender, existem já alguns aspectos particulares que possam ser aperfeiçoados face àquele que foi o diploma que apresentaram, ou até alguns que possam ter perdido, não digo perdido, mas que possam ter deixado de ter a sua pertinência e que exigem uma atenção especial por parte desta comissão. Portanto, é a pergunta que vos deixo e termino por agradecer uma vez mais todo o envolvimento e contributo nestas matérias.
Muito obrigado, senhora deputada. Então tem a palavra o senhor deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega, que, aliás, também é o coordenador do Grupo de Trabalho para a especialidade deste diploma. Tem a palavra, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e um cumprimento muito especial à comissão representativa dos peticionários e parabenizar-vos por terem trazido esta petição. Isto é a prova de que realmente as iniciativas de cidadãos, quando as pessoas querem, quando as pessoas se esforçam, realmente conseguem chegar a bom termo. Não estou aqui, como o Sr. Presidente já disse, sou o coordenador do Grupo de Trabalho, não estou aqui nessa qualidade, estou aqui como deputado do Chega, e realmente, ia começar, eu sou muito direto, esta lei, como sabem, a entrar a ser aprovada só no próximo ano, só a entrar em vigor em 2026. Esta situação também, se calhar, podia ser com boa vontade dos partidos que apoiam o Governo, podia entrar em vigor logo em 2025, fosse acautelado o valor de gasto adicional já no Orçamento de Estado para 2025. Mas, efetivamente, eu, quando ouvi a deputada do PSD falar, fiquei com a ideia que parece que estavam com vontade que esta lei entrar em vigor, mas o que nós sentimos no grupo de trabalho, todos os outros grupos parlamentares, foi que havia realmente uma tentativa de força de bloqueio que a lei não entrasse em vigor. E falou-se aqui também já hoje de esta decisão devia ser tomada em concertação social, mas todos nós sabemos que em concertação social, tanto os parceiros sociais, na parte dos trabalhadores, como da parte dos empregadores, têm amarras ideológicas que demoram muitos anos a alterar. E nós temos que respeitar, sim senhora, os parceiros sociais, mas também temos que respeitar as iniciativas de cidadãos. Temos que respeitar as duas situações, são as duas situações viáveis. Por isso não vamos estar aqui a menosprezar uma iniciativa de cidadãos. Antes, pelo contrário, é uma iniciativa muito, muito importante e ainda bem que vai entrar em vigor. Depois iria também referir, já foi referido aqui, a segurança social, ou pelo menos os valores que a Segurança Social nos apresentou relativamente ao adicional do custo, não foi séria. O que é que acontece? A partir do princípio que neste momento só se utiliza 4 meses, quando é 4 a 6 meses, e com a entrada em vigor da nova lei, se ia usar sempre os 8 meses. Ou seja, passa-se de 4 para 8, por isso é que o dobro, há o dobro do custo. Não é uma ideia séria. Ou seja, neste momento existe uma média do que é utilizado. Mas o que foi tido em conta foi que só usavam 4 meses e não 6 meses. E foi calculado como se houvesse... Por isso é que dá o dobro do valor. Não é isso que vai acontecer. A vossa iniciativa não vai arrebentar com a segurança social. Não tenho medo disso. Antes, pelo contrário, é um investimento na sociedade. É um investimento nas novas gerações. Depois também não podemos aqui escamotear uma situação que é o problema da discriminação entre sexos. Nós temos aqui homens e mulher. Há mães, e certeza que nenhum homem lhe foi questionado quando foi a uma entrevista de emprego se estava a pensar em ter filhos. Mas as mulheres, de certeza que isso já aconteceu. E agora, não é por termos uma lei que dá mais tempo de maternidade que vai aumentar o nível de desemprego. Nós temos que tomar medidas adicionais a esta que promovam essa igualdade. Porque ter filhos, eu nem gosto daquela situação quando a mulher está grávida e fica de baixa, parece que é uma doença. Não é uma doença, é uma bênção. É uma bênção, vem um novo cidadão a caminho. E nós temos que encarar isso dessa maneira. Nós não podemos estar aqui a dizer que vai aumentar o nível de desemprego quando nós é que temos a responsabilidade, não é a vossa responsabilidade, já tiveram uma grande iniciativa, temos a responsabilidade de conseguir travar esse problema que é a discriminação entre sexos quando estamos a falar em ter filhos. Ainda por cima num país como Portugal, onde a taxa de natalidade é extremamente baixa. A pergunta que eu vos queria deixar... muito concreta, e sabem que muitas vezes a ideia de quem propõe a lei depois na lei final não é realmente aquilo que é aplicado, é quais são as vossas maiores preocupações na aplicação desta lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só um pequeno sublinhado, porque às vezes na nossa linguagem facilitamos, e para ser claro também para quem nos acompanha, nós estamos a falar de um projeto de lei e não de uma petição, é preciso... fique claro. Muito bem, então tem a palavra desde já a senhora deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento a Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores e nas vossas pessoas, cumprimento todos os milhares de subscritores desta iniciativa legislativa. Agradeço também à doutora Graça a intervenção que fez inicial, porque de facto acho que não é preciso dizer muito mais sobre os argumentos para a necessidade que foi da aprovação desta iniciativa legislativa de cidadãos. Eu não os vou repetir. De facto, nós, como já aqui foi dito, votámos a favor também, porque é muito importante darmos este passo. Acho que a maior parte dos argumentos foram aqui muito bem explicitados na vossa intervenção inicial. Agradeço também que tenham trazido aqui os exemplos da Suécia e da Noruega. Nós falámos nisto em plenário, que de facto nós, além desta aprovação da iniciativa legislativa de cidadãos, precisamos de um alargamento ainda maior das licenças parentais. Nós, a Iniciativa Liberal, conseguiu aprovar neste Orçamento de Estado um estudo para que este alargamento maior seja feito, seja estudado, para percebermos qual é a melhor forma de garantir, por um lado, a sustentabilidade, por outro lado, a minimizar ao máximo o impacto das desigualdades de género. E, portanto, Eu acho que foram dois passos muito importantes que foram dados, portanto, esta aprovação da Iniciativa Legislativa de Cidadãos e depois de um estudo que vai permitir estudar este alargamento e podermos comparar-nos com países como a Suécia e como a Noruega, que de facto têm resultados tão positivos para as crianças e para as famílias, e de facto é com esses países que nós nos devemos comparar e não é com aqueles que estão cá em baixo. Depois, dizer, aqui também já foi referido, de facto, desde a aprovação desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos, tem havido uma grande resistência por parte do Governo, por parte dos partidos que apoiam o Governo, para que esta iniciativa avance. Portanto, nós temos visto estimativas de custos completamente... Eu vou dizer sem, eu já disse isto em audição, portanto, que não têm propriamente uma base que nós consigamos perceber, portanto, focam-se, e isto é uma pergunta que eu vos vou já fazer, até porque também já tinham manifestado a vossa preocupação numa comunicação que enviaram aqui à Comissão, portanto, aquilo que vos pergunto é se estas estimativas de custos de facto está bem feita, porque aqui já deixaram aqui argumentos como aquilo que se podia poupar relativamente às creches, aquilo que se poupa no absentismo dos pais, porque todos sabemos quanto que as crianças vão para a creche, acho que melhor que ninguém vocês sabem isto, portanto o que é que acontece quando uma criança vai para a creche muito cedo e que os pais têm que ficar em casa com elas, portanto estes custos não foram contabilizados, isso foi evidente na estimativa, e eu pergunto-vos como é que vocês olham para isto, portanto, como é que olham para estas notícias e declarações que têm surgido, esta estimativa de custos feita desta forma, e portanto, que preocupações é que têm neste sentido? Vocês, na vossa comunicação que enviaram à Comissão, falaram em falsos problemas que foram levantados, eu gostava que detalhassem isto, eu acho que na intervenção inicial isto já foi explícito, mas que detalhassem isto um pouco maior, e se sentem nesta resistência que tem havido e nas várias notícias, é a questão do desemprego, como se esta alteração fosse muito superior àquilo que já existe hoje, portanto, quer dizer, nós já sabemos que de facto há uma desigualdade que vem das licenças parentais, que nós não podemos ignorar que existe, agora não é este alargamento que vai fazer uma diferença substancial nesse tema, e portanto, e como também já aqui foi dito, há outras formas de minimizar esse tipo de impactos que não são através das licenças, e portanto, pergunto-vos também quais são as vossas maiores preocupações agora relativamente a este processo de especialidade e quais são aqueles aspectos que consideram mesmo fundamentais garantir, digamos assim. Eu pessoalmente acho que a Iniciativa Legislativa de Cidadãos é relativamente simples no seu conteúdo, portanto, ou seja, isto é para fazer como está aprovado, portanto, isto é a minha opinião, mas pergunto-vos se têm esta preocupação sobre o que é que pode acontecer e o que é mesmo necessário que seja garantido para que esta proposta não seja desvirtuada. E para terminar, pergunto-vos que mensagem é que gostavam de deixar à Assembleia da República, a quem nos ouve, aos decisores políticos, sobre para que de facto um apelo... digamos assim, a quem nos ouve, para que de facto esta iniciativa legislativa não seja desvirtuada. Portanto, que este processo de especialidade não seja desvirtuado. Já aqui também foi referido que foram pedidas para ouvir muitas entidades, no meu caso o nosso grupo parlamentar não pediu nenhuma, achamos que a discussão está mais do que feita, os argumentos estão todos dados, a concertação social já foi ouvida, portanto, quem quis enviar contributos já os enviou e, portanto, nós não pedimos a audição, queremos é que isto avance o mais rápido possível, mas pronto, peço-vos um apelo final para que todos percebam a importância de não desvirtuarmos este processo em especialidade e de aprovarmos a proposta como ela foi concebida. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem então de seguida a palavra o senhor deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a comissão que representa as autoras da Iniciativa Legislativa de Cidadãos e queria também cumprimentar as 24 mil pessoas, ou mais de 24 mil pessoas, que assinaram esta Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Não é caso único, mas é raro que o Parlamento discuta uma iniciativa legislativa que vem diretamente da mobilização popular, da mobilização cidadã, e nós valorizamos muito isso. A valorização da participação dos cidadãos não pode ser apenas uma valorização retórica. Se nós valorizamos a participação dos cidadãos, temos que legitimar a iniciativa cidadã, ou seja, temos que ser consequentes com a iniciativa cidadã. Queria também agradecer-vos a exposição muito completa que fizeram no início, com, não apenas com a explicação da iniciativa e dos seus objetivos, mas enquadrando todos os argumentos do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do equilíbrio da vida familiar, do ponto de vista da igualdade de género, do impacto ambiental. Creio que trouxeram um elenco muito completo de argumentos que são muito úteis para o debate que o Parlamento vai fazer. Queria também dizer que a intervenção do PSD neste debate é um hino à hipocrisia. E é um hino à hipocrisia porque o PSD, o CDS e o Governo estão contra esta iniciativa legislativa de cidadãos. Votaram contra no Parlamento. Se todos os partidos tivessem seguido essa orientação, nós hoje não estaríamos a ter este debate e a iniciativa legislativa de cidadãos já teria morrido. Mas o Governo não apenas votou contra, como tem trazido para a praça pública argumentos para tentar descredibilizar e para tentar combater esta iniciativa legislativa de cidadãos. O PSD utilizou aqui um argumento formal, que é o argumento de isto tem que ser discutido na concertação social. É um argumento de um profundo desprezo pelos cidadãos e pela sua iniciativa, é um argumento de desprezo pelo Parlamento, é um argumento de desprezo pelo Parlamento e é um argumento de desprezo pela Constituição da República Portuguesa, porque a Constituição da República Portuguesa diz, estabelece, que quem tem o monopólio das alterações à legislação do trabalho é o Parlamento, não é a concertação social. E, portanto, é um desprezo dos cidadãos achar que não haveria legitimidade numa iniciativa de cidadãos, nem legitimidade no Parlamento tomar esta decisão, porque essa decisão pertenceria à concertação social e, portanto, substituiria a iniciativa de cidadãos e a decisão dos representantes do povo pelo veto das confederações patronais na concertação social. Ora, a Constituição da República Portuguesa o que determina é que é o Parlamento que toma estas decisões. Mas houve dois argumentos que o Governo utilizou para combater a iniciativa legislativa de cidadãos que têm que ser derrotados, creio eu, neste debate. O primeiro argumento é o argumento de que aumentar as licenças parentais causa desemprego. Foi o argumento central da Sra. Ministra para combater a vossa iniciativa. Eu creio que é um argumento que é preciso saber com que base é que se diz isso, quais são os dados, as fontes dos dados que permitem comprovar isso, mas mesmo sabendo que o exercício de direitos parentais é fator, muitas vezes, de práticas discriminatórias por parte das empresas, o que nós precisamos de fazer é de reforçar os instrumentos de combate a essas práticas discriminatórias, não é deixar de reconhecer direitos, porque eles podem dar origem a práticas discriminatórias por parte dos empregadores. Porque senão, então, acabaríamos com as licenças parentais, porque qualquer licença parental, qualquer direito de parentalidade, pode ser o fundamento de uma prática discriminatória contra quem exerce esses direitos, por regra, ou na maioria dos casos, maioritariamente as mulheres. Em segundo lugar, o outro argumento que o Governo tem utilizado para deslegitimar a vossa iniciativa, para combater a vossa iniciativa, e o PSD e o CDS também, é o argumento da insustentabilidade, do impacto enorme financeiro que isto teria. Aliás, o Governo chegou a tirar para o debate público e para este Parlamento, por via de uma comunicação, a ideia de que seriam 400 milhões de impacto financeiro. Depois, quando insistimos que queríamos as contas, os 400 milhões passaram a 228 milhões, mas, sobretudo, creio que os argumentos que vocês trouxeram obrigam a uma conta que tem que ser feita de outra forma. Porque o argumento do Governo é supor que toda a gente vai utilizar os 6 meses, mas que, além disso, isto vai ter um impacto muito negativo do ponto de vista das contas da Segurança Social, porque vai haver muitas pessoas que vão para o desemprego, vai ser preciso investir em programas do IFP, vai ser preciso pagar mais subsídios de desemprego. Ora, o que vocês trouxeram é exatamente que o alargamento das licenças parentais, até do ponto de vista económico e financeiro, pode implicar, pode ter como consequência, poupanças do ponto de vista do que se gasta em creches, do ponto de vista do que se gasta em saúde, do ponto de vista do que se gasta na rotatividade dos trabalhadores, do ponto de vista do impacto ambiental, ou seja, é preciso ponderar o custo das licenças com o que se poupa na área da saúde, com o que se poupa no investimento nas creches, com o que se poupa noutros custos. E só assim é que nós poderemos ver que esta medida é justa do ponto de vista social, é justa do ponto de vista laboral, é justa do ponto de vista do alargamento de direitos, mas também do ponto de vista financeiro não é uma medida insustentável. Eu queria só deixar uma pergunta para terminar, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância. e que tem a ver com uma preocupação que nós temos relativamente à vossa proposta e que nós achamos que poderia e que deveria, do nosso ponto de vista, ser afinado aqui na especialidade, que é como é que nós compatibilizamos o alargamento para 6 meses da licença com a promoção da igualdade de género. E aqui nós entendemos que, ao mesmo tempo que se alarga a licença que pode ser utilizada durante 6 meses, como vocês propõem, nós achamos que deveríamos avançar para licenças maiores, para, obrigatórias do pai, e para a intransferibilidade, se quisermos assim, das licenças dos dois progenitores, quando haja dois progenitores, naturalmente, há situações
então
em que não há, e nesses casos incentivar a igualdade de género para nós não reforçarmos aqui uma divisão sexual dos cuidados que impende sobretudo sobre as mulheres e que reforça essa desigualdade de género, essa preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra então o Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento os senhores representantes dos signatários desta iniciativa de cidadãos e, sobretudo, agradecer a iniciativa, que foi uma magnífica expressão, diria, do poder de iniciativa dos cidadãos, de iniciativa legislativa, que é um instrumento valiosíssimo. Eu não vou dizer a par com as petições, porque essas têm um fim diferente, as petições destinam-se a impulsionar iniciativas dos próprios partidos, e aqui o que aconteceu é que o poder da iniciativa legislativa está realmente na mão dos cidadãos. Mas, para além disso, também importa salientar que é uma iniciativa de toda a justiça que se impõe e que a Assembleia da República, no âmbito das suas competências, que são suas e não de uma espécie de Câmara Corporativa, uma nova Câmara Corporativa, e que alguns querem transformar a concertação social, é aqui que se discutem, que se decidem estas medidas, atendo, aliás, já sido ouvido, como foi referido, a concertação social e, portanto, se dispensa outro processo. Portanto, o PCP apoiou esta iniciativa, sem embargo de ter a sua própria, o Projeto de Lei 245, de que destacaria algumas medidas essenciais, desde logo as licenças de maternidade de maternidade e paternidade de 210 dias, isto é, 7 meses e 10 dias, partilháveis entre ambos e pagas a 100%. Para a mãe, a licença de maternidade de 180 dias, 6 meses, criando condições de amamentação exclusiva nesse período. A possibilidade de licença de 30 dias antes do parto e o gozo do período de 9 semanas de licença obrigatório após o parto. Para o pai, a licença de paternidade de 60 dias, 30 dos quais obrigatórios, gozados imediatamente após o nascimento. Licenças especiais no caso de bebés prematuros ou recém-nascidos e, entre outras, a dispensa diária de 3 horas, isto é, dividida em 2 períodos, de manhã e à tarde, ou a aleitação até aos 2 anos do bebé. Bom, o que é que importaria neste nosso encontro salientar também, desde logo, a viva rejeição da campanha de chantagem e de condicionamento que, nomeadamente, o Governo, mas não só, lançou em relação a esta vossa iniciativa. Uma campanha que visa, tem subjacente uma culpabilização inaceitável, desde logo, dos promotores desta iniciativa, responsabilizando-os e responsabilizando também o Parlamento, se, como esperamos, esta iniciativa for finalmente aprovada, pelo desemprego e até pela discriminação nos locais de trabalho. Ora, nós não devemos ter receio nenhum dessa chantagem e dessa forma de intimidação e de condicionamento do nosso trabalho. É pelo contrário. É avançando com medidas progressistas em defesa dos direitos fundamentais das pessoas, desde logo ao nascimento, é um crescimento saudável, equilibrado, e por conseguinte também aos direitos dos pais e das mães de decidirem ter filhos no momento em que o façam, porque a maternidade já não é uma fatalidade como no tempo da outra senhora. A maternidade é um bem fundamental do desenvolvimento da sociedade. E, por conseguinte, para que avanços progressistas é que nós devemos caminhar? Robustecer os direitos de maternidade e de paternidade, garantir a estabilidade no emprego, que é uma condição fundamental para a decisão de ter filhos, salários e carreiras justos, né? Com uma retribuição adequada, horários regulados, e não a selva que temos de absoluta desregulação, a garantia da articulação da vida pessoal e familiar com a vida profissional, e uma rede pública de creches que assegure, que apoie as famílias no que diz respeito à resposta social, mas também do ponto de vista da educativo, ou seja, uma garantia do início, desde a idade, de um percurso educativo que todos nós desejamos que chegue aos mais elevados graus académicos e do conhecimento. A este equilíbrio são estes avanços progressistas que se impõem sejam feitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, tem a palavra o Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Muito obrigada à Comissão por estarem aqui e por todo este trabalho de tantos anos e envolvendo tantas pessoas na apresentação desta proposta de lei. Nós concordamos com o que disseram no início. Ou seja, há muitas barreiras, de facto, a que as pessoas consigam ter a família que desejam ter. E é alguém que nós temos de trabalhar, porque a família é essencial e é uma grande fonte de frustração não conseguirmos ter a família que desejávamos ter e não conseguirmos ter as condições para proporcionar à nossa família aquilo que nós achamos que deve ser, seja em termos de tempo, seja em termos de qualidade de vida, e é um problema com que muitas pessoas se deparam em Portugal. E isso há muita coisa para fazer, desde o nível de termos salários dignos, termos tempo para estar com a família, portanto, a regulação dos horários, a diminuição da carga horária, há muito a fazer, mas aqui estamos focados num período que é essencial, que é, de facto, o primeiro ano de vida de uma criança que define toda a sua vida e, portanto, nós temos a obrigação de proporcionar a que este primeiro ano de vida, de facto, seja um ano saudável, tranquilo e que tenha todas as condições para que a criança consiga criar todos os vínculos e que tenha o seu desenvolvimento assegurado. E por isso é que nós dizemos muitas vezes, para nós, na verdade, a licença parental não é só um direito dos pais e das mães trabalhadoras, é sobretudo um direito das crianças. E por isso, aproveitando a iniciativa que nos trouxeram, nós apresentámos também uma iniciativa nossa, do LIVRE, que foi chumbada, mas felizmente a vossa passou, e é sobre essa que vamos trabalhar. Mas para nós é muito claro, os 6 meses mínimos de licença parental são essenciais, porque é preciso garantir que é possível amamentar durante 6 meses em exclusivo, como aliás recomenda a Organização Mundial de Saúde. Por outro lado, nós temos de conseguir aumentar a igualdade de género e aumentar a família como centro da criança, e para isso é preciso também dar as condições para que o outro progenitor, que habitualmente é o pai, também consiga tirar o máximo de tempo de licença. E, portanto, também uma das propostas que estava no nosso projeto de lei era todo o tempo que é obrigatório da mãe, o pai pode também tirar essa licença, por exemplo. E, além disso, nós precisamos mesmo também de reforçar as questões de igualdade de género, e para isso é preciso também aumentar a licença do pai. E isso era uma das nossas propostas, para permitir, no fundo, que pai e mãe consigam repartir a licença e estar um ano inteiro com a criança em casa, ou, se tirarem a licença ao mesmo tempo, estarem os 2, 7 meses com a criança em casa. E depois, a questão também essencial do pagamento a 100%, porque se a licença não é paga a 100%, as pessoas têm sempre de fazer contas e de optar, o que, na verdade, traz uma grande desigualdade entre famílias e entre bebés, que é o que nós estamos aqui a falar. Em relação à proposta que estamos agora aqui a discutir e que é muito importante, mas que na verdade não é muito ambiciosa, e portanto é algo que nos parece simples de discutir, de facto o que tem havido é aqui uma grande confusão lançada para o debate público, com a apresentação de várias contas, de vários números que depois vão sendo alterados e, como também já foi aqui dito, com números que não se percebe de onde é que vêm. O impacto no desemprego, que depois não se percebe qual é a fonte, não foram contabilizados os custos, também como referiram, de poupança no Serviço Nacional de Saúde, de poupança no absentismo dos pais, de redução do custo com creches. E, portanto, de facto, há aqui muita confusão à volta desta proposta, que nos parece muito simples e que deveria ser bastante consensual. A nossa grande preocupação, e isso era agora uma pergunta que eu gostava de vos fazer, é que, de facto, é muito importante reforçarmos, por todos os motivos, o papel dos homens como também cuidadores e como presentes na família. E é essencial alargar as licenças de parentalidade, mas também é essencial conseguir fomentar essa melhor repartição entre homens e mulheres. Sendo certo que, para nós, a questão dos 6 meses para a amamentação exclusiva necessariamente serão 6 meses para a mãe e, portanto, na verdade, nós temos ainda de aumentar mais a licença parental para se conseguir repartir melhor a licença entre homens e mulheres. E é verdade que tem havido um aumento da partilha entre homens e mulheres, mas necessariamente as mulheres acabam por tirar mais tempo da licença, porque a licença também é curta e, portanto, necessariamente há sempre mais mulheres a tirar mais tempo do que homens. E, portanto, a minha pergunta é, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, a minha pergunta é, dada a proposta que nos trazem, de que forma é que nós conseguiríamos afinar, mantendo todos os pressupostos base com os quais nós concordamos plenamente, nomeadamente os 6 meses, que seriam, à partida, para a mãe amamentar em exclusivo, conseguimos afinar para garantir a igualdade de género e garantir uma maior repartição entre homens e mulheres da licença de parentalidade. E só uma última nota, Sr. Presidente, e eu peço imensa desculpa, mas eu tenho agora uma reunião de conferência de líderes, por isso eu vou ter de sair, não vou conseguir ouvir a resposta, mas o gabinete do LIVRE está aqui. E, portanto, vamos acompanhar a resposta e estamos completamente disponíveis para continuar a conversar, caso depois queiram.
Muito obrigado.
Queiram. Obrigada.
Muito obrigado e muito obrigado pela cortesia parlamentar também. Minhas caras cidadãs e cidadão, chegou a vossa vez. Depois deste conjunto de intervenções dos grupos parlamentares, 10 minutos como tempo de referência, com a tolerância equivalente à dada aos grupos parlamentares, para as suas intervenções. Sra. Doutora, tem a palavra.
Aqui. A questão que nos colocou foi se acha que atualmente os pais, e presumo que está a falar dos pais em sentido genérico, pai e mãe, pais, se eles gozam em pleno os direitos da parentalidade em vigor. Eles não podem gozar em pleno os direitos da parentalidade, porque, na realidade, os direitos mais alargados que lhes dão mais tempo para permanecer com os filhos penalizam-nos em demasia na carteira. E, portanto, não é possível eles gozarem esse tempo. A maior parte das pessoas com quem eu falo, eu sou pediatra, portanto, tenho muitas interações com famílias, gostariam de estar com os filhos durante um ano, pelo menos, obviamente. E seria muito bom. Não o ideal, mas muito bom. Não sendo assim, eles têm grandes dificuldades e, como ficou bem expresso, presumo eu, naquela primeira naquilo que nós comunicámos, não é possível eles terem este tipo de opção. E, portanto, acabam por ficar apenas pelos 4 meses as pessoas que têm um rendimento económico mais baixo ou que estão pressionados com uma ameaça de desemprego. Eles ficam-se pelos 4 meses e às vezes nem isso, porque sabem que se faltarem ao trabalho será muito complicado. Depois, cada vez que os filhos adoecem e se vão para a creche, vão adoecer muito rapidamente. É inevitável que isso aconteça, até porque muitas mulheres têm na cabeça que eu vou começar a trabalhar, a amamentação fica condenada. E a verdade é que isto acontece. E ao condenar a amamentação, condena aquela criança a ficar com mais doenças. E perpetua-se aqui este ciclo. É muito complicado para estas famílias. Se dermos 6 meses a estas mulheres para poderem amamentar os filhos e se melhorarmos as nossas condições de amamentação, também precisam muito que isso seja feito. Então, estas crianças têm um melhor começo de vida e estas mulheres podem cuidar dos filhos de uma forma adequada. 6 meses é razoável para ir para um infantário. 4 meses não é de todo razoável. Agora, por favor.
Eu passo então a palavra.
E eu viro.
Então, bom dia a todos os deputados aqui presentes. Bom dia, Sr. Presidente. Nós estamos aqui em nome da Comissão Representativa, mas eu queria só relembrar, para quem não sabe, nós estamos aqui a representar uma mulher, que é a Carina Pereira, que nos desafiou, enquanto profissionais de saúde que somos todos e uma jurista, a apoiá-la nesta iniciativa legislativa. E queria relembrar que a Carina Pereira faleceu de uma forma repentina e este também é o seu legado. E também apelamos à vossa consciência e gostaríamos de propor que, se esta lei, se esta iniciativa legislativa fosse votada, que se chamasse a Lei Carina Pereira. Eu queria responder aqui ao grupo do PS, quando nos perguntam se existem já aspectos particulares que possam ser aperfeiçoados em relação a esta iniciativa. Nós realmente queríamos pelo menos os 6 meses pagos a 100%, é o mínimo. Não iríamos exigir mais e não iremos também propor que nada caia da lei da Carina Pereira. E já ficaríamos todos muito contentes, se fosse possível, no Parlamento, que esta iniciativa fosse paga, os 6 meses pagos a 100%, que é o mínimo que as famílias precisam. Nós falamos com muitas famílias aqui, tendo em conta ao que a doutora Graça acabou de dizer, e realmente queria aqui chamar a atenção para um aspecto que nós nos apercebemos com frequência. Como sabem, não existem creches felizes ainda disponíveis para todas as crianças. E quando uma família encontra uma vaga na creche feliz, essa criança tem que iniciar a creche aos 4 meses, porque se ela não for, ela perde a vaga. E nós verificamos que ainda há mulheres a gozar a licença. Imaginem, podem, optaram pelos 5 meses pagos a 80%, e a criança já está a ir à creche. Ou seja, isto é um custo que também tem que ser colocado em cima da mesa, porque está a Segurança Social, por um lado, a pagar a creche para a criança às vezes ir lá 1 ou 2 horas para garantir a vaga, e está ao mesmo tempo a pagar a licença parental da mulher. E isto talvez fosse uma medida que pudesse ser afinada, que se a mulher ou o homem estão a gozar a sua licença parental, não seria possível a criança já estar na creche. Ou seja, iríamos reduzir... Não teria que ser obrigatório. Iríamos, assim, reduzir custos associados a esta iniciativa. Seria, talvez, um dos aspectos que poderiam ser aperfeiçoados. Eu queria aqui, em relação à resposta da... Há uma pergunta que foi colocada pela iniciativa... Iniciativa Liberal, que era se... quais são as nossas maiores preocupações em relação a esta iniciativa legislativa, e a nossa maior preocupação é mesmo esta lei vai trazer justiça às nossas famílias, porque na realidade é mesmo é muito discrepante quando nós estamos com uma família com bons rendimentos, com recursos económicos e com um trabalho garantido. Neste momento, as famílias portuguesas é possível ficarem até 1 ano com os seus filhos, no máximo, mas com grandes perdas remuneratórias. Então, isto para nós é injusto, não é? Porque quem mais precisa acaba por não ter essa oportunidade. As pessoas mais pobres, menos diferenciadas, quase sempre têm que deixar os filhos muito mais cedo do que as pessoas mais diferenciadas. E esta lei iria tornar-nos uma sociedade mais justa.
Posso acrescentar uma coisa? Está bem. Em relação às faltas que as pessoas dão quando estão de licença ou quando têm que faltar para prestar trabalho aos filhos, como é que podemos ver esta questão? Se eu disser ao meu empregador, eu vou faltar de X a X tempo, o meu empregador terá que arranjar alguém que me substitua ou não e fica a contar com aquele tempo. Se eu coloco o meu filho mais cedo, eu vou começar a faltar, aquilo que vai acontecer é que ele não tem uma continuidade de trabalho. Eu contar com a ausência do meu funcionário durante aquele tempo, eu preparo as coisas para que tudo corra bem. Ele faltar-me todo o tempo e mais algum, sem aviso prévio, porque o filho adoeceu e assim terá que ser, complica muito mais enquanto empregador. Portanto, é muito mais fácil eles dizerem logo, ok, são 6 meses e o meu filho já vai mais robusto para uma creche do que eu estou com 4 meses, vou já trabalhar, mas estou sempre a faltar.
Passo então a palavra, por favor.
Eu só ia dizer, quando foi dito esta proposta de lei da Carina, é de facto o mínimo, não é? Foram feitas na discussão do Parlamento várias outras propostas que eu dizia assim, porque é que não fomos nós? Mas porque pelo menos com o mínimo saberíamos que poderia passar, mas é de facto o mínimo. Quando estamos aqui a falar, pronto, aqui depois já se mete outras coisas, mas quando eu penso na família e no bebê e nestas coisas todas, penso na necessidade fisiológica do bebê e de que não é a mesma coisa ser amamentado ou ser-lhe dado um biberão com leite materno, e penso também, é uma necessidade fisiológica das mães, e as mães, por motivos biológicos, têm uma ligação... É diferente, pronto, isso teríamos que agora fazer um curso, posso fazer, noutra altura. Mas, portanto, essa parte de mãe e bebê, muito politicamente incorreto, mas verdade biológica, é que os bebés são mais das mães, inicialmente. Que os pais devem participar e estar presentes e tal, obviamente que sim. Eu tive o privilégio de poder fazer isso enquanto mãe que criei os meus filhos, não porque tivesse muito apoio, mas por muita convicção minha e do meu marido, não é? E que preferíamos ter menos e poder dar esta presença constante. Como é que isso se faz? Não sei, aí já é a vossa parte de poderem imaginar, mas estes 6 meses e até prolongamento, sim, faz todo. Estamos aquém, poderia ser muito melhorado, obviamente que fomos pelo mínimo, porque já houve petições, por exemplo, para 1 ano, eu dizia, fogo, se nem 6 meses dão, quanto mais vamos pensar num ano. E, portanto, sim, tudo o que for para acrescentar e melhorar, obviamente que é bem-vindo. Também sei que se hoje fizéssemos a iniciativa, teríamos muito mais do que os 25 mil subscritores que foram feitos. Em relação à concertação, eu não sou uma pessoa política, eu sou uma pessoa de...
Não diga isso, não diga isso.
Não, se políticos somos todos porque eu intervenho na sociedade, pronto, mas partidária. Estou no Parlamento, sim, e estou-me sempre a meter em coisas, desde sempre, com os meus filhos pequeninos, na escola, com as câmaras, para ter isto e aquilo, pronto. Nesse sentido sou política, mas nestas discussões e tal não sou, mas a história da concertação social, imagino que seja, que possa ser importante e tal, mas este assunto já está a vir a ser falado há muito tempo, e há 1 ano e tal que nós tivemos no Parlamento, falou-se, não foi no Parlamento, foi na comissão aqui, e estivemos cá, já foi falado. A história da concertação...
Senhora, vamos ouvir, e que lá em casa os apartes
não são. Eu não sei. Eu sei que o argumento da concertação social já foi dado pelo menos há mais de 1 ano.
tendo em conta que nós andamos nisto desde 2016, portanto, que este é um assunto que toda a gente sabe que existe, a minha pergunta é porque é que não foi feito, não é? Mas, pronto, se é necessário mesmo. Se não, também quando tendo em conta o que aprendi agora, que o Parlamento está acima disso tudo, portanto estamos a avançar. Mas é só questão de que se quem devia ter tido a iniciativa de o fazer, poderia ter feito e tal.
Eu vou passar a palavra dentro desta magna tolerância que todos estamos a dar, para podermos concluir.
Eu queria só dar uma palavra final ao que a doutora Ofélia disse, que foi em relação à sustentabilidade da segurança social. Se não houver renovação geracional, nós não conseguimos garantir um sistema de segurança social. E, portanto, promover estas medidas que aumentam as taxas de natalidade, acho que são fulcrais para que podemos garantir que haja essa renovação. E falarmos em que criar medo nas pessoas de que podem eventualmente ser vítimas de desemprego por fazer cumprir a lei, é então tirar o papel do Estado enquanto do legislador e enquanto cumpridor da lei. Diminui os custos. Os custos podem aumentar se passarmos de 4 para 6 meses, certo, mas diminuímos o número de dias de assistência à família, diminuímos a morbilidade infantil, diminuímos o consumo de medicamentos, diminuímos o leite artificial que é utilizado e há uma série de diminuição dos gastos da creche feliz. O Estado paga cerca de 500 euros por cada criança que entra na creche feliz, portanto, por mês. Portanto, estamos a falar de 1000 euros que podemos poupar aqui ao Estado em cada criança que entra. É só isto. Há uma correlação positiva entre a duração da licença parental e o aumento do número de filhos, portanto.
Muito obrigado. E agora, doutora, se nos permitir, não havendo mais nenhuma intervenção, para concluirmos então a audição.
Muito obrigada por estarmos aqui a debater este assunto tão importante. Aquilo que nós apelamos é que vocês hoje são os cidadãos. E nós estamos aqui em nome deles. Representamos muitas e muitas famílias e temos plena consciência disso. É muito importante o que estamos aqui a falar hoje e também já percebi que, no fundo, estamos todos de acordo. É importante que se faça que esta lei seja, que este assunto ganhe força de lei, que seja diferente e que possamos fazer diferença na vida de tantas pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Soutora. Terminamos então a audição da Comissão Representativa de Cidadãos. Não quero deixar de vos dizer, em nome da Assembleia da República, da 10ª Comissão, que sempre que um projeto de lei como este entra, por iniciativa dos cidadãos, cumpre-se uma parte importante da democracia portuguesa e, por isso, também aos 24 mil subscritores, os nossos parabéns. Sem prejuízo da posição política de cada grupo parlamentar, que legitimamente procurará fazer as alterações que entender por pertinentes, é sempre bom para a democracia assinalar que ela, apesar de tudo e de todas as suas contingências, ela vai funcionando e a vossa presença aqui é a prova de que isso também é possível. Muito obrigado pelo vosso contributo. Meus senhores, vamos parar 5 minutos enquanto vou buscar o senhor provedor da Santa Casa.